Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Nascimento e infância do herói. No fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no geral de Paxiúba, espiando os trabalhos dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Manape já velhinho e Jiguê na força do homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, dandava para ganhar vintém. E também espertava quando sua família ia tomar banho no rio, todos juntos. E luz. Passava o tempo do banho dando mergulhos, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaiamuns, diz que habitando água doce por lá. No mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhatã se afastava. Nos machos cuspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava com aplicação a maruá, a pocaré, o toré, o bacarocô e a capuicogue. Todas essas danças religiosas da tribo. Mário de Andrade era um estudioso da cultura nacional. Macunaíma é um bom e divertido exemplo do profundo conhecimento do autor nessa área. O herói sem nenhum caráter, filho da tribo dos Tapanhumas do Amazonas, é protagonista das mais estranhas aventuras, sempre com preguiça e fiel à sua falta de caráter. Vejamos. Nasceu índio e negro, mas ficou branco. Saiu da floresta e foi parar em São Paulo. Foi herói sem heroísmo, protegido pelas mulheres e pela magia. Em sua história, encontramos um cortejo de entidades mitológicas, crenças e sabedoria popular, tudo livremente misturado pela imaginação de Mário de Andrade. São alguns desses fantásticos personagens que interagem em Macunaíma. Si, a mãe do mato, o Irapuru, o gigante Sumé, o negrinho do pastoreio, o Curupira e outros mais. Mas passemos a outros trechos da história. Depois de muitas peripécias na tribo, e depois mesmo de matar a própria mãe num acidente de caça, Macunaíma cai no mundo acompanhado dos irmãos Manape e Jiguê. No trecho a seguir, extraído do capítulo 5 do livro, navegando pelo rio Araguaia, Macunaíma fica branco. Uma feita, o sol cobrira os três manos de uma escaminha de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam aos cachos para fora d'água metro e mais. Então Macunaíma enxergou, numa lapa bem no meio do rio, uma cova cheia d'água, e a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o Evangelho de Jesus para a indiaiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, louro e de olhos azuizinhos. A água lavara o pretume dele, e ninguém seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem bem Jiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor de bronze novo. Manape então é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo, e Manape conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, bem filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas, por terem se limpado na água santa. E estava lindíssima no sol da Lapa os três manos. Um louro, um vermelho, outro negro, de pé, bem erguidos e nus. Macunaíma, em São Paulo. Cunhã, rindo, Tinham ensinado para ele que o saguiaçu não era saguim, não. Chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha, ensinaram que todos aqueles piados, berros, cuqueadas, sopros, roncos, esturros, não eram nada disso, não. Eram mais claxons, campainhas, apitos, buzinas, e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas. Se chamavam Fords Hope Mobiles, Chevrolets, Dodges, Mammons, e eram máquinas. Os tamanduás, os boitatás, as inajás de curuatás de fumo, em vez eram caminhões, bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorjetas, postes, chaminés, eram máquinas. E tudo na cidade era só máquina. A Cunaíma passou uma semana sem comer nem brincar, só maquinando nas brigas sem vitória dos filhos da mandioca com a máquina. A máquina era que matava os homens, porém os homens é que mandavam na máquina. Constatou o pasmo que os filhos da mandioca eram donos sem mistério e sem força da máquina sem mistério, sem querer, sem fastio, incapaz de explicar as infelicidades por si. Estava nostálgico assim, até que uma noite, suspenso no terraço de um arranha-céu com os manos, Macunaíma concluiu: os filhos da mandioca não ganham da máquina, nem ela ganha deles nessa luta. Há empate. Este programa é a realização do Fábio Sala, agência de produção e arte e cultura, roteiro e apresentação, Ninja Tabu.